quando você tem vontade de pedir para aquela sua amiga não ficar olhando no celular enquanto você está falando com ela? Ou então quando você tem vontade de falar para aqueles pais da classe do seu filho que mandar salgadinho na lancheira devia ser punido com prisão perpétua? Então, os pediatras também gostariam de pedir algumas coisas para você não fazer mais. Ouça com atenção e veja se você comete algum dos 10 pedidos.
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Pass.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Tome nota, eu sou Gustavo Passe, pai do João, podcaster, e tudo que as doutoras pedem, eu faço.
É, mas você pode fazer coisas que a gente não pede.
Entendi. É verdade, tem essa também.
Eu sou Carolina, podcaster, pediatra, mãe da Maria e da Laura, e eu vou fazer esses pedidos com muito afinco, viu?
Ivani, pediatra, podcaster e... Vamos lá, gente. Vamos fazer os nossos pedidos hoje. Em nome dos pediatras do Brasil.
E do mundo.
Bom, a gente sabe que criar filho não vem com manual. A gente sabe disso.
Mas e a também gente fez um manual.
Do bebê.
Isso aí.
É um episódio nosso. A gente sabe que os tempos vão mudando, que a medicina vai mudando também. E que, assim, as práticas de antigamente... elas, às vezes, até foram abolidas já. É só ver lá nosso primeiro podcast, lá do que a gente pediu lá para as vovós. E aí, assim, essas fontes alternativas de conselhos, amigo, internet, avó, né? Pode não ter aquela informação mais confiável, mais atualizada. Então, assim, quando os pais vão ao consultório do pediatra, né? Eles podem estar preocupados, assim, angustiados, até envergonhados, assim, de fazer algumas perguntas. E os pediatras, por sua vez, né? Eles também são, eles são ótimos para dizer o que você deve fazer. Mas mesmo os pediatras, às vezes, podem ficar meio sem graça e de dizer o que os pais não devem fazer. Então, gente, nós vamos servir de porta-voz aqui dos pediatras e dizer para os pais o que um pediatra gostaria que você não fizesse mais a partir de agora.
Uau!
Certo, Carol?
Vamos lá, gente.
Vamos lá.
Eita! Vai.
Então vamos falar em 10 pontos. Vou começar o primeiro, certo? Pare de procurar conselhos médicos na internet.
Doutor Google, nunca mais.
Doutor Google, nunca mais. Quando os pais estão desesperados, a gente sabe que qualquer sintoma da criança, a primeira coisa que eles fazem é ir na internet, no Doutor Google, procurar a resposta para o sintoma.
E qualquer resposta do Google é morte.
E olha isso aqui, que incrível, Gustavo. Um levantamento de rede de televisão americana, NBC... em 2019, mostrou que 50 fake news sobre saúde foram compartilhadas mais de 12 milhões de vezes, principalmente no Facebook. Olha só as pérolas, vamos falar?
Vamos nas pérolas.
Vamos lá.
Que foram compartilhadas, tá? Primeiro.
A indústria do câncer não está procurando uma cura. Eles estão muito ocupados ganhando dinheiro. 5,4 milhões de visualizações. Gente, eu ouço isso no consultório.
Ah, você ouve?
Sim, quando a gente fala de tratamentos novos, que bom. Ah, doutora, mas também tem um limite disso. Porque pra que eles vão achar cura se eles ganham tanto dinheiro com câncer?
Eu falo, acredito, gente, que você ouve.
Juro?
Eu vou te falar que mês sim, mês também eu escuto isso de alguém.
Não é?
É mesmo?
É isso que eu tô falando,
pra
gente.
Pra você ver como eu dissemino.
Não estão interessados em vacina de nada, porque...
Ah, é só ganhar dinheiro.
Uhum.
Ó, outro... gengibre é 10 mil vezes mais eficaz no combate ao câncer do que a quimioterapia. 800 mil visualizações.
Ah, eu quero ver você mascar um gengibre, então.
Ó, você falando da vacina. Informações anti-vacina também se destacam entre os mais acessados. Tem sites especializados em difundir essa informação. Children's Health Defense, uma organização liderada por um ativista anti-vacina, Robert Kennedy Jr., e a Stop Mandatory Vaccination, um site que é comandado por um autodeclarado anti-vacina nas redes sociais, Larry Cooke. Estes sites rendem mais de milhões de visualizações de todo o conteúdo antivacina, gente. É muito grave isso.
Então, mas eles buscam, por exemplo, mãe que perdeu o filho, uhum, entendeu? Aí eles vão lá e ficam lá colocando na cabeça
Minhoca.
Que foi por causa da vacina. E essas mães, depois elas se tornam defensoras antivacina, entendeu? E vão e colocam um monte de coisa que foi, o filho morreu por isso, por causa da vacina, entendeu?
Agora, Ivani, isso ainda é uma atitude que não é tão imediata de dano, né? Então é uma atitude assim, que a gente sabe que não vacinar o seu filho, você tem um dano populacional, certo?
É, né?
E um dano, mas que não... Agora, Comenta o próximo, Ivani, porque pra mim ainda é mais grave, porque é uma coisa imediata, né?
Não, o próximo é o seguinte, gente. Tem uns grupos privados do Facebook que reúnem pais e autistas, tá? E aí, eles recomendam você dar água sanitária, cândida, tá? Via oral, via retal ou ambos, tá?
E até em banhos, né, Ivani?
E quem propõe esse tratamento lucra com o medo e o desespero desses pais e autistas, porque... Eles vendem, na verdade, o produto químico, eles vendem os livros que eles fazem explicando que isso faria o bem ali para a criança.
Horror.
E vendem vídeos, quer dizer, eles lucram com isso, tá? Olha, gente, muito cuidado com o que você lê na internet, tá? Você vê, né, apesar assim, de alguns sites serem bastante confiáveis, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem site, explica coisas e tal.
Academia Americana, né?
É, mas assim, nem sempre é fácil você diagnosticar uma criança pela internet, gente, tá? É melhor você levar suas preocupações para o pediatra. Outra, alguns pais, eles ficam assim muito angustiados, por exemplo, quando eles procuram as explicações. Às vezes pegam, por exemplo, um hemograma, pegam um resultado de exame e vão na internet para ver o que é. Meu, dá um desespero na pessoa e nem sempre aquilo é realmente significativo, né, Carolina?
Muito comum isso acontecer. Ou exame de fígado, principalmente perfil hepático, né? Exame do fígado, vem uma enzima, uma bobagem de uma alteração que é
pronto.
Uma curva. O pai já chega, doutor, é cirrose, é câncer de fígado. Nada a ver, gente. Não olha a internet. Conta com o seu pediatra para resolver o problema, para saber o que de fato está acontecendo. Ou você confia no médico ou não muda.
A internet não vai substituir a avaliação médica, tá?
Segundo ponto, Ivani, vamos lá.
Pare de ir ao pronto-socorro por qualquer motivo, por favor, gente.
Nossa, Ivani, acho que esse é o pedido mais...
Para de procurar Covid, né?
É, também.
Ou para de pegar a Covid,
antes,
né?
A gente nem tinha Covid, mas agora, além de tudo, ainda tem essa. Então, assim, olha, existem situações que a necessidade de ir ao pronto-socorro é muito clara. Por exemplo, a criança está com uma falta de ar, com uma dificuldade respiratória, está até com o lábio escurecido, a criança convulsionou... A criança está vomitando que não para de jeito nenhum. Você já deu medicamento, ela não para, ela vai desidratar. Ah, um bebezinho com menos de 3 meses está com febre. Esse tipo de situação, ok. E isso deve, você deve, de preferência, conseguir ter um contato com o pediatra, falar com ele. Mas se você não tiver, essas situações devem ser atendidas com urgência. Agora... Situações mais comuns, por exemplo, como febre, coriza, uma tosse que não está levando a nenhum desconforto respiratório, uma diarreia, não justifica levar a criança no hospital, certo, Carolina?
Exatamente, Ivani. Eu acho que um ponto importante, um dos grandes ensinamentos, dentre muitos outros com essa pandemia do coronavírus, foi isso, né? A gente não teve um aumento de morte nas crianças, porque muitos pais pararam de procurar o pronto-socorro por medo, que a gente tentou fazer por anos, que era mostrar para os pais que o pronto-socorro é um lugar de risco, que não é um lugar para ir, que muitas vezes a pessoa acaba fazendo uma conduta além do que faria, porque não tem condição de fazer uma reavaliação no consultório, a gente revê a criança, né, Ivani?
É, então, porque no hospital tem esse problema, cara que vai examinar, o pediatra vai examinar a criança, nunca viu ela na vida, então é um cara que vai acabar pedindo mais exames, né,
mais antibiótico,
exatamente.
E se você voltar no outro dia, ele nem tá lá, porque não
Exato.
Era plantão dele.
Então, mas Exato. É por isso mesmo, Gustavo, que às vezes o cara até ele exagera um pouco no que ele vai fazer, porque ele não sabe se ele vai... E se a criança piora? Entendeu? Uhum. Ele não vai ter contato mais. Então, às vezes, a pessoa ela peca por excesso. Só que quem se ferra é a criança, né, gente?
É verdade.
Não é, Carol?
Exatamente.
Então, mas essa história que você tava falando com a pandemia. Então, ficou aquele medo. Ninguém ia no hospital. Os hospitais estavam as moscas.
É.
Agora, teve mais mortes de criança por
não,
isso?
Não, de jeito nenhum.
Não. Ou seja, a grande maioria do que ia ao pronto-socorro não precisava ir.
Exatamente.
Você concorda?
Com certeza. Terceiro ponto, pare de pedir antibióticos.
Ah, mas é tão legal.
Gente, mas sim, é legal por quê? Porque é natural você querer que todo mundo quer que a criança resolva logo. Porém, grande parte das infecções, a gente já falou isso em muitos episódios, não é bacteriano. A infecção normalmente, muitas vezes, é viral. Os pais detestam essa frase. Isso é uma virose. Muitos pais chegam pra gente, né, Ivani? Ah, eu não dou conta dos médicos do pronto-socorro que falam que é uma virose. Gente, mas
não,
é uma infecção viral.
É só você ver, Carolina, com uma pandemia que a gente teve ano passado, nenhuma criança ficou doente.
Exato.
Ué, por quê? é a grande maioria vírus. Uhum. Não ia pra escola, ninguém tinha contato com ninguém, ninguém pegava nada.
É verdade.
Então, a maioria é vírus mesmo, não é?
E o ideal, Ivani, mais do que isso, é você esperar 72 horas. Porque muitas vezes o primeiro pico febril, a criança ainda nem sabe, não localizou o sintoma pra gente definir. Porque às vezes é uma otite, é uma amidalite. Mas muitas vezes, nessas primeiras 24 horas de febre, a gente não consegue identificar no exame clínico. Seu filho ficou bem, espera 24, 48, 72 horas. Muitas vezes a febre vai embora nesse período.
Uhum.
Tá? E aí não vai dar antibiótico.
Agora, Carol, o que mais que você dá antibiótico com frequência pode causar?
O problema é a seleção, né, Ivani? Você acaba induzindo bactérias muito mais resistentes e que, com isso, você acaba tendo a necessidade. Existem antibióticos, penicilina cristalina. Eu usei muito na minha residência.
Nossa, hoje em dia
a gente não sabe
nem
prescrever.
Nem mais a dose.
A gente não sabe prescrever. Por quê? É um antibiótico que não funciona mais. Então, a gente sabe que as bactérias vão ficando resistentes e que você vai tendo que dar cada vez um passo acima. Porém, a velocidade de aparecimento e de desenvolvimento de antibiótico não é a mesma,
então,
né, Ivani?
Mas tem coisa grave aqui, séria. Olha, veja bem, teve uma publicação em 2020, numa revista bem importante chamada Nature. O que que eles mostraram? Os cientistas, eles... Tanto cientistas, especialistas em saúde pública e os governos ao redor do mundo, eles alertam para a resistência bacteriana aos antibióticos como a próxima grande crise de saúde. Por quê? É assim, desde 1960, as bactérias e os outros micro-organismos, eles estão se tornando cada vez mais resistentes às drogas antimicrobianas. Então, você tem mais e mais pessoas morrendo. Por quê? Porque tem bactéria que você não consegue mais, não tem antibiótico para ela, você entendeu? E isso deve ir aumentar muito até 2050. Eles calculam que hoje a gente tenha mais ou menos 700 mil pessoas que morrem por infecções por bactérias resistentes. E eles calculam em 2050 10 milhões de pessoas. Se nenhuma ação for tomada, se não parar, ficar dando antibiótico desnecessariamente, tá certo? Veja bem, é realmente clara a necessidade de a gente ter mais antibióticos, tá? Mas não existe o interesse da indústria farmacêutica em desenvolver antibióticos novos. Não existe. Para você ter uma ideia, a última classe de antibióticos novos que foi descoberta foi nos anos 80, ok?
E olha
por
o custo,
que
né, Ivani? É muito alto, né?
Por que isso? Não é lucrativo. Tá? Tem uma estimativa de 2017 que colocou o custo do desenvolvimento de um antibiótico na ordem de 1,5 bilhão de dólares. Só que tem uma coisa, os analistas eles estimam que a média de retorno gerada pela venda de um antibiótico ela gira em torno de 46 milhões de dólares por ano. Então é muito pouco, você investe 1,5 bi...
Pô, quase 20 anos para pegar de
volta.
Você
está entendendo, Gustavo? Então, assim, não justifica o investimento. É muito mais lucrativo, por exemplo, para a indústria farmacêutica.
Agora eu falei como capitalista, né? Quase 20 anos
para
pegar de
Gustavo,
volta.
Né?
Mas tudo bem.
Eu até pensei, poxa, eu calculo rápido, né? Mas olha, Gustavo, é muito mais interessante para a indústria farmacêutica pesquisar, por exemplo, remédios para o câncer. É isso que dá grana. Antibiótico não dá grana. Ou seja... Estamos num barco furado, né,
sim,
Carol?
Sim, sim. E tem que ter consciência da população para a gente tentar postergar esse caos que deve acontecer, certo? Esse problema que deve aparecer aí. E quem sabe não tem uma mudança no movimento de descoberta, enfim, um incentivo para que os novos antibióticos apareçam, porque a gente vai precisar. Porque, por exemplo, o câncer precisa ser tratado e é uma população que fica suscetível à infecção bacteriana.
Também, então, né? Também.
Exato, então assim, as duas coisas precisam caminhar
exatamente
juntas, né? Enfim,
então pare de pedir antibióticos.
Pare de pedir antibióticos.
E aqui no Brasil virou um negócio também, né? O fato de ser proibido virou uma máfia também do antibiótico pra você conseguir, né? Então...
Ah, é, quando você tem uma
receita
Nossa
senhora,
de antibiótico,
vale ouro, né?
É, sim.
A farmácia que fornece de alguma forma que não tem,
pois é
o Brasil dando os seus jeitinhos, né?
Quarto ponto, não recuse vacinas e não peça esquemas de vacina alternativos. Infelizmente, hoje tem uma quantidade crescente de pais que não vacinam as suas crianças. A gente sabe que isso é real, a gente acabou de falar.
Pelo
né?
amor de
que
Deus.
Tem movimentos na internet sobre isso. E aí, existe uma crença que é difundida, muitas fake news espalhadas aí pelo mundo sobre vacina, sobre o risco da vacina.
Grupos de internet, né, a gente? Principalmente, né? Eles se acham na internet, né?
Exatamente. Então, a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, o retorno... da epidemia do sarampo.
É
exatamente.
Né? Recentemente. Então
assustou,
não é que tá longe da
gente.
Isso
Na verdade, aqui, eu acho que nem foi tanto por causa das crianças que não se vacinam por esse motivo de fake news, mas por um desleixo.
Falta de acesso,
um
né?
Um desleixo do governo de ficar em cima, né? Em locais em que, sei lá.
Coisas que estavam erradicadas,
exatamente,
né?
Exatamente, das carteirinhas de vacina, toda aquela história, né? É muito mais desleixo do que... Mas a gente tem crescendo no mundo esse tipo de comportamento.
E sabe o que eu penso, Ivaninha? Você vê que no item anterior a gente falou muito da consciência coletiva. E eu puxo o sardinha aqui pro meu lado. A gente tem crianças em tratamento oncológico que não podem tomar vacina.
Pois é,
e elas se beneficiam do outro estar vacinado para não passar doença para ele ou para não permitir que a doença se propague. Então, há necessidade de uma consciência coletiva. O Covid, a pandemia da Covid-19, mostrou para a gente que não adianta eu pensar na minha casa e no meu umbigo. Eu preciso pensar no coletivo.
É, mas pelo jeito, né, Carolina?
É, eu sei que esse é um pensamento temporário, né? Mas a gente percebeu as pessoas em movimento maior de coletividade que isso se mantém. Então, a vacina...
Por um tempo, né? Porque agora já deu para ver que tá todo mundo cheio, saiu todo mundo soltando a franga.
Exato.
E estamos nessa situação difícil ainda.
Uhum.
Mas eu concordo com você plenamente, Carol. Né? Vacinar não é uma questão só sua, é uma questão...
Coletiva.
É, coletivo.
Vacina sim.
É, vacina sim. Agora, você vê, tem gente, por exemplo, que tem medo de vacinar as crianças com várias vacinas ao mesmo tempo, não é?
Isso.
Mas tem problema?
Não. Primeiro, que existem estudos, e se a sala de vacina ou o posto de saúde indica um esquema no dia da vacinação, é porque você pode fazer com segurança. Existem vacinas que não são combinadas,
então,
por segurança,
mas eu,
né,
tenho meu, é, exatamente. Vacina, por exemplo, de febre amarela, você não dá junto com a vacina do sarampo.
Exato.
Tá certo? Duas vacinas de vírus vivo atenuado, você não vai fazer. Agora, tem pai, por exemplo, que tem medo de você dar várias vacinas ao mesmo tempo e sobrecarregar o sistema imunológico. Isto acontece?
Claro que não. Claro que não.
Tanto que não, que assim, o seu sistema imunológico, ele está combatendo várias coisas ao mesmo tempo, todos os dias.
Todos
tá?
os dias, todos
ele
os minutos.
Se vacinando e você nem sabe, né?
Exatamente. Você tem contato com um monte de vírus e de bactéria todo dia, tá certo? O problema, por exemplo, o que acontece se você atrasa a vacina num bebê?
Se essa criança, se for um reforço, né, Vani, se você atrasa por um motivo de febre ou qualquer outro, não tem nenhum problema. Agora, se você atrasa o início da vacinação no bebê, você está mais suscetível. Ele vai ficar exposto e mais suscetível a algumas situações,
e
né?
E ele coloca mais crianças
mais
em risco
crianças
também,
em risco,
tá certo?
E o que acontece aqui no consultório? Bronca da Ivani e da Carol, que você não vacinou.
Maria, gente. Pois é. Então, não queira levar bronca. Outra coisa, vamos lá. Pare de permitir tempo de tela ilimitado.
Mas Ivani, estamos numa pandemia, a molecada pirando.
Mas
em casa.
Veja que a Ivani falou ilimitado. Gustavo, mesmo na pandemia não justifica. Eu sei, nós estamos todos em pandemia. Mas pare de achar que porque você está em pandemia, você não precisa mais ter cuidado com as telas. A gente está falando cuidado. Não está falando para não oferecer.
Não, a pandemia do coronavírus, ele trouxe, sim, uma nova babá eletrônica. A tela. Virou a babá eletrônica realmente, tá?
Quem não
entendo.
Tem um agradecimento ao YouTube aí? Quem
entendo,
não tem?
Entendo, entendo que as crianças sem poder sair de casa, os pais que não podiam dar atenção, as crianças, muitas vezes a única forma de contato com os amigos é uma interação social pelas telas,
né? Verdade.
Agora, tudo bem, elas fazem parte da nossa vida, a gente entende isso, tá certo? A própria Academia Americana de Pediatria, que por anos orientava não mais do que 2 horas em frente à TV para qualquer criança acima de 2 anos, tá? E nada de telas para criança abaixo de 2 anos, ela revisou as suas orientações recentemente.
Provavelmente o cientista está em casa também com os filhos dele.
Mas foi
antes 2016.
Disso.
Foi antes.
E ela reconheceu realmente que algum tempo de exposição online pode ser benéfico, mudando de forma radical a visão sobre o assunto. Então vamos lá, Carol. Qual foi a primeira grande mudança na definição?
Então, a Academia Americana de Pediatria agora diz que os limites se aplicam apenas ao tempo gasto em entretenimento e não em tarefas educacionais. Por exemplo, sites que a criança treina desenhos, multiplicação, lê história online. Então, o que é educacional já não precisa ser olhado com tanto problema. Certo, Ivani? Mas o entretenimento continua sendo olhado com atenção.
É, mas o que é entretenimento, então?
É muito amplo, né, Ivani? Vai incluir desenho animado, serviço de Netflix, jogos de videogame, redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, que as crianças hoje em dia passam tempão,
pelo
certo?
Pelo amor de Deus.
Então, as novas recomendações também são mais específicas quanto à idade da criança, tá? Então, você vê, percebam, entretenimento continua com limite de tempo, conteúdo educacional eles liberaram mais. E mais eles continuam falando em idade, certo, Ivani?
Tá um pouco mais generoso. Então, vamos lá. Para os menores de 1 ano e meio, Uhum. As orientações, elas permitem conversas em vídeo com o vovô e a vovó ou outra pessoa que os pais aprovem.
Resumindo, não mudou, né, Ivani?
Mas é só isso e ponto.
É.
Tá?
Uhum.
Um ano e meio. Antes era dois, Carol.
Sim, mas é conversa com o vovô e com a vovó? Né, gente? Isso pra mim não é nem acesso à tela, gente. Você tá batendo um papo com o vovô e com a vovó?
Não, mas ele está tendo contato com uma tela.
Sim.
Bom, aí vai ficando mais flexível a partir daí. Então, entre um ano e meio e dois anos.
Uhum.
O que eles colocam é que os pais que desejarem podem introduzir trechos, por exemplo, de programas educativos na TV, né?
Uhum.
Mas, assim, a academia, ela enfatiza, né, que os pais eles deveriam priorizar o tempo fora das telas, de forma criativa para crianças pequenas.
É o que a gente fala sempre, né, Ivani? Então, assim, é para você propor um conteúdo e participar desse conteúdo com seu filho. Não é para você largar o seu filho na frente de uma tela de um conteúdo ou qualquer de entretenimento que a criança nem sabe o que está assistindo. E é óbvio priorizar. Então, a pandemia trouxe acho que esse ponto foi muito falado na pandemia. Procure atividades em ambiente externo, atividades outras que não sejam tela, mas a gente sabe que vai precisar da tela em algum momento. E, se possível, esteja com seu filho no momento da tela.
É, e eles não colocam o tempo.
É.
Mas, assim, vamos economizar, né, gente, nesse tempo de televisão. Agora, e para 2 a 5 anos de idade? Aí entra o João, hein, o Gustavo?
Máximo 1 hora por dia de programas de alta qualidade, dando como exemplo Vila Sésamo. Tá? Fica bem claro que iPad não deve ser usado como uma babá eletrônica e que os pais devem assistir o programa junto com a criança para ajudar essa criança a entender o que ela está vendo, falar sobre as coisas do mundo, enfim. É isso que a Academia Americana fala.
O que você acha do Chaves?
Ave Maria.
É horroroso, né?
Eu nunca assisti na minha vida.
Não, porque se fosse para assistir com o João, eu queria colocar alguma coisa que eu gosto.
Ah, Ave Maria. Pelo amor de Deus.
Ah, tá bom, mas desculpa. E Chapolin? Chapolin é legal.
É, para mim, ó, pra você ter uma ideia, eu achava que era a mesma coisa. Chaves e Chapolin, eu achei que fosse a mesma coisa.
A Vila Chispirita é quase a mesma coisa. Né?
Pelo amor.
Tá bom, vai. Mas Vila Sésamo é legal também.
Ah, é lógico. É,
muito
vai.
Legal Vila Sésamo.
Nem tem, né? Tem Vila Sésamo?
Ah, deve ter nesse
aqui
conteúdo.
No Brasil?
Não, no YouTube.
Tem,
no YouTube.
Tem.
Ah, no YouTube.
É,
tá.
YouTube. YouTube é o canal de tudo, né?
Bom.
E de 6 anos pra frente, Ivani?
É aí que se vêem as mudanças maiores, tá? Que é assim, ao invés de se oferecer limites específicos na mídia digital, se orientam os limites consistentes que são definidos pela família de acordo com o seu estilo de vida. Eu, sinceramente, fiquei meio, né?
Ou seja, se eu assisto funk, chocada, se eu ouço funk, eu vou ver funk com o filho, né?
Ave Maria, né, gente? Tá, a mensagem principal é que seja definido um balanço saudável entre o uso da mídia eletrônica, do sono, da atividade física, do contato pessoal com os amigos e outras atividades. Eu, aqui no consultório, coloco, sim, 2 horas no máximo.
Eu também,
e pronto.
Sabe
porque
por quê?
Se você não define um horário... Não dá, cada um decide da sua cabeça, gente. Então, assim, o que eles colocam é... eles advertem que podem aparecer problemas quando a mídia substitui a interação face a face. Tá certo? Ou a possibilidade de você explorar com as próprias mãos, de você ler, de fazer, de brincar e tal. Então... Sinceramente, acho que não dá pra largar, entendeu?
Mais do que isso, Ivani, mais do que orientar as 2 horas de tela, eu sempre oriento a tela, atividade física extracurricular, leitura. Então, eu tento organizar, porque a gente sabe que a partir dessa idade, as crianças ficam entregues às telas. Muitas vezes as crianças ganham
um
celular e tem já rede social. Apesar da gente dizer que não é pra ter rede social nessa idade, a gente já tem nosso episódio que fala muito do risco, né?
Mas
eu sempre coloco como orientação médica. Rotina diária. Tempo de sono, tempo de tela, tempo de atividade externa.
E 2 horas de tela.
2 horas no
máximo
de tela, exatamente.
Agora, sei lá, se a família acha que tem por mais, depois ela vai arcar com a consequência, que é qual, Carolina?
Então, essa flexibilização vem numa hora de grande preocupação, porque a gente está em casa, né? Com um vício enorme na internet, que apesar de não configurar ou não figurar na DSM-5, que é aquela bíblia da saúde mental que a gente já falou em muitos outros episódios, ele é reconhecido como um transtorno que necessita um pouco mais de estudo, né? Então a gente sabe que o vício na internet existe sim, tá? Um trabalho recente mostrou que metade dos adolescentes, eles sentem que são viciados nos aparelhos celulares. Veja só, gente, metade dos adolescentes. Mark Potenza, professor de psiquiatria da Universidade de Yale, ele é especialista em vício e ele comparou o vício em internet ao vício em jogo ou vício em sexo, que leva a um comportamento persistente apesar das consequências adversas.
É, nós falamos isso lá no nosso episódio
Sim.
de... telas, videogames.
Nosso
episódio.
Aliás,
sobre videogames.
Eu acho que a gente está num momento muito importante e eu sugiro demais que vocês ouçam esse episódio, porque a gente tem inclusive um depoimento.
De um youtuber.
Exato.
É isso mesmo.
E aí, assim, para vocês entenderem como a criança muitas vezes identifica o vício e a dificuldade de se manter longe, mas quando caracteriza vício, não é mais uma opção.
Exatamente.
É uma necessidade. Tá?
Agora, um especialista em vício é uma frase curiosa de olhar, né?
É verdade.
Um viciado em vício, né? Porque se ele se tornou especialista, provavelmente ele adora pesquisar isso.
Agora, tempo demais de tela pode significar que a criança não tem tempo suficiente durante o dia para brincar, para estudar, para conversar, para dormir. Tá certo? Então, o que importa é que os pais sejam os mentores de mídia de suas crianças. Isso quer dizer ensinar essas crianças como usar as telas, por exemplo, para criar, para conectar, para aprender, fazer uma coisa pelo benefício delas, tá?
Uhum.
Por exemplo, TikTok. O TikTok é o seguinte.
É a caverna do dragão do século XXI.
Você começa a assistir um vídeo, o outro vem, mesmo que você não peça.
É.
Ele vem em seguida. Depois vem mais um em seguida. Depois vem mais um em seguida. Não acaba nunca. Quando você viu, já ficou 2 horas. Eu não, porque eu não tenho isso. Mas tá cheio de criança que tem.
E mais do que isso, né, Ivani?
Ficam horas perdidas naquilo. E depois, quando acaba, você faz um balanço. O que, que você tirou de bom? Nada. Na verdade, quem tirou foi quem fez o TikTok. Está ganhando com propaganda.
Visualização e propaganda.
Propaganda. Ou seja, gente, olho vivo, né?
Com certeza. E alteração de comportamento em decorrência disso, né, Ivani? Sexto ponto, Ivani.
Esse tem que fazer barulho de... Porque esse aqui vai pra Carol. Ó, minha Carol aí, né? Escuta isso daí. Bota um som aí pra essa sexta dica. Vai lá, Ivani.
Pare de culpar a sua criança resfriada por ter ficado no vento.
Quem bate... Lembra dessa propaganda, não?
É o frio. Não adianta bater.
É isso.
Eu não deixo você entrar.
Aí, bom. Muito bem, ficou bom. Ficou
muito bom.
Bom.
É um mito que simplesmente ele não morrerá. Não adianta, gente. Isso aqui vai
passar, Ivani.
De uma pessoa para outra.
É verdade. Porque... Não, e a família chega no consultório com o diagnóstico. Doutora, ela está resfriada porque ontem ela tomou... Um golpe de vento.
Exatamente, mas olha...
Um golpe, um jerbe, ganhou um jerbe de vento.
Sua
né?
criança não vai pegar um resfriado porque foi andando 10 segundos sem casaco para o carro, tá?
Uhum.
Não adianta brigar por esse motivo.
Nem porque trocou a fralda com a janela aberta?
Não!
Porque lá em casa é isso que eu tomo todo dia, uma estilingada. Mas tudo bem, que bom. Eu vou pegar só esse trecho e vou ficar colocando... Não! E aí, Carol, dá uma olhada. Não!
O que, que a gente aprendeu na pandemia de Covid-19, Carolina? Como é que a gente pega resfriados e gripes, hein?
Gente, doenças virais vêm da propagação do vírus que alcança as mãos das crianças, que mexem em tudo e depois colocam a mão nos olhos, no nariz, na boca. Ivani, foi ou não foi o outono mais calmo da sua vida?
Calmo até demais.
Outono pro pediatra é o período do ano que você não consegue nem falar com a colega que tá na sala do lado, né, Ivani?
Não.
A gente nem se vê. É o caos instalado na Terra, porque os vírus estão espalhados por São Paulo, as crianças estão indo pra escola. Esse ano, com as crianças em casa, eu acho que os representantes
2020.
Deixaram os antibióticos e os remédios sintomáticos, a gente não nem passou pra
nada,
frente, né,
nem
Ivani?
Nem rinossoro, nada.
Exato.
Bom, e aí a gente tem justamente uma propagação maior das doenças no inverno, porque as crianças ficam mais condensadas em uma área mais restrita no dia todo na escola.
Uhum.
É isso que acontece, entende? Aglomeração dentro de uma sala.
É isso aí.
Então, gente, existem mais de 200 tipos diferentes de vírus que causam resfriados comuns. A maioria deles causados pelos rinovírus, claro. Mas existem muitos tipos de vírus. Então, às vezes, seu filho está com resfriado e ele vai emendar outro resfriado sem que você nem perceba. Porque o contato é tão intenso com esses vírus ao longo de alguns períodos do ano que é o caos, né, Ivani? É o caos.
Inclusive, outros coronavírus que já estavam aqui há muito
tempo.
Entendeu? Os influenza que a gente conhece.
Uhum.
Adenovírus que está dando de monte agora.
Um monte.
Tá certo?
Agora, o João está resfriadinho. Manda ele para a escola ou não?
Olha, se ele não tem febre, Gustavo, eu tenho liberado para ir. Porque se você vai deixar a criança que tem uma coriza em casa, você vai deixar ele o ano inteiro em casa. Porque ele vai pegar muitas vezes resfriado.
Foi o que acabou acontecendo comigo. Agora, recentemente, faz 3 dias, O João ficou quatro dias sem escola.
É que agora na pandemia, Gustavo, eles têm sido um pouco mais cuidadosos. A gente está falando de uma situação habitual.
Nariz escorrendo,
tosse. Mas agora na pandemia, como qualquer sintoma pode ser Covid, é prudente que aparecer um sintoma respiratório,
então,
seu filho fique em casa.
Exato. Tem esse problema agora. É um ano um pouco atípico. Mas antes da pandemia, eu falava, olha, resfriar, coriza, não. Agora, se tiver febre, não. Aí volta para a escola quando já tiver um dia inteiro sem febre.
Sim, sim.
Tá certo?
É, porque a gente fica pensando, né? Pô, o que vai acontecer se ele levar para as outras crianças, sim, e para as outras famílias, né?
E Veni, só que uma coisa, um dia inteiro sem febre, sem antitérmico, né?
Ah,
porque as mães medicam e mandam para a escola, óbvio, não é isso?
Né? E agora a escolinha tem o dedo duro lá, né? Que as crianças passam teste e pip, né? Se passa ou não passa para dentro.
Uhum. Agora, mais do que qualquer outra doença, esses rinovírus aí que você falou... Eles estão associados ao resfriado comum e são responsáveis mais ou menos 35% desses casos.
Uhum.
Mas tem mais de 100 tipos diferentes de rinovírus. E isso torna o desenvolvimento de uma vacina contra os rinovírus muito difícil, gente. Pensa, 100 tipos, vai fazer o quê?
Uhum.
Tá certo? Mas assim, a maioria desses rinovírus, ela raramente causa doenças sérias.
Uhum.
E são geralmente limitadas às vias aéreas superiores, tá certo? Em alguns casos, você pode ter complicação do resfriado. Por exemplo, infecção de ouvido, sinusite. No caso das crianças asmáticas, às vezes pode desencadear uma crise de asma.
Uhum.
Agora, qual é o problema justamente dos rinovírus, Carol? É nas escolas, né? Berçário,
exato,
não é?
Exato, igual a gente falou. Então, eles podem se propagar, né? Porque as crianças ficam muito próximas umas das outras. A gente sabe que são vírus bastante transmissíveis pelo contato das mãos, secreção. E aí, às vezes, não só a criança, mas as próprias cuidadoras podem tocar nessa criança e levar suas mãos contaminadas a uma outra criança ou para elas mesmas, né?
É, exatamente. Então, assim, pegar... Ó, ou seja, gente, não foi o vento. Foram os vírus, tá certo?
Exatamente.
É isso que causou o resfriado, tá? Não há, tudo bem, não precisa ficar pelado no meio da,
da
rua,
neve.
Da neve, exatamente. Mas, gente, não foi um ventinho.
E andar descalço, dá pra colocar nesse bolo aí ou não?
Não, andar descalço é
tranquilo,
ótimo.
Tranquilo, delícia,
andar
maravilha.
É?
Tira o sapato, anda descalço, é uma delícia andar descalço,
engatinha,
gente,
no chão gelado, que é uma outra coisa que as mães têm muito medo da criança,
sim,
engatinhar no chão frio, deixa,
não,
gente.
Não vai pegar resfriado assim, gente,
tá
por
bom,
favor.
Tá
a
bom.
Criança lambe Havaianas e aí pegou porque tava um golpe de vento.
Próximo, número 7, Carol.
Pare de pular as consultas de rotina.
Pare de pular as consultas de rotina.
Posso pular as consultas de rotina?
Não! Eu sei que todo mundo tem uma vida atribulada. Não sobra tempo pra quase nada, tá certo?
Terrimo.
E quando chega a hora da consulta de rotina, o que, que a pessoa pensa, Carol?
Ah, dá pra esperar um pouquinho mais, né? Isso não é tão importante, eu vou esperar um pouco mais.
É, deixa,
mas,
depois
gente...
esquece, né? E aí, o que
para de trazer
acontece?
Sua bucha aqui pro consultório, né?
Não, a gente gosta de bucha.
É.
Não trazer na consulta de rotina, você tá trocando o cuidado com a doença pelo cuidado com a saúde. Porque o pediatra existe, não é pra tratar as doenças só, é pra fazer profilaxia, puericultura. É um nome feio, grandão, mas é isso que é a visão do pediatra. Muitos pais perguntam, doutora, mas está tudo bem com ele? Você tem certeza que está crescendo bem, está engordando bem, está tudo bem com o ritmo cardíaco? Enfim, a gente tem que fazer a consulta. É na consulta que você identifica muitas coisas. Às vezes a pressão está alta e você nem tem ideia.
Tem um sopro cardíaco.
Um sopro. É. Muitas coisas a gente
problema
pode ver.
Problema de fala. Tá.
Exato, que para os pais está passando bonitinho, falando igual bebê, mas...
De visão, às vezes. A criança está enxergando ali, grudado ali, né?
Ou puberdade precoce, né, Ivani?
Opa.
O broto mamário, tem muitos pais que não sabem identificar.
Opa.
O broto mamário. A gente teve muita puberdade precoce na pandemia, muita puberdade precoce.
Erro alimentar. Isso
eu peguei nas de rotina.
Opa,
hein?
É isso aí. Que mais, Carol?
Alteração da coluna. A gente olha a criança de
escoliose,
pé. Às vezes tem tortinho pro lado, ou tortinha. O bumbum é muito empinado, então é uma lordose que a gente vê. Então, assim, tudo isso, gente, faz parte da análise médica.
Dificuldade pra crescer. Você vai colocar nas curvas, ver como tá indo. Às vezes tá engordando demais, tá
exato.
Certo?
Exato.
Como é que você
a
vai
corridinha
saber,
que ele
gente?
Dá aqui no consultório é importantíssima, né? Pra ver como tá.
Exatamente.
Como
é crianças que andam muito
pezinho.
Tempo na ponta do pé. Às vezes os pais não perceberam. Sim. A gente vê aqui na consulta a criança o tempo inteiro na ponta do pé. Você fala, opa, isso aí não é pra fazer, não.
Exatamente.
Né, Ivani?
Então, o que que essas consultas dão de oportunidade? Dão pra mãe e pra criança também de ficarem mais à vontade com o pediatra.
Uhum.
O que permite discutir com mais tranquilidade suas preocupações até com o futuro, tá certo?
Com
Tem
certeza.
Muita coisa que a gente fala aqui, às vezes numa conversa você pega às vezes uma coisa que nem estava ali no meio do, sabe, do escopo, sabe?
Com certeza.
Conversando, né? Você vai de repente, pumba, cai ali uma situação. Então, gente, não dá para ser, por ficar pulando, não dá.
Não dá.
Como
não
é que
pode.
Você vai ver? Como é que você vai saber?
Com certeza.
Não
Vânia.
É?
Uhum.
Ou seja,
venha às consultas de rotina.
Exatamente.
Essa oitava é um oferecimento de Johnson. Doutoras, posso usar cotonete? Eu, a Carolina e o João?
Não! Pare de usar cotonetes para limpar as orelhas de sua criança e a sua também.
Ah, agora ferrou. Ó, porque o cotonete é terapêutico, né? Quem não gosta de sair do banho e ficar com aquele negocinho?
Gustavo, a toalha resolve. Essa é, é o grande dica para os pais, é a toalha resolve. Onde o seu dedo com a toalha consegue chegar, é onde você tem que chegar e ponto.
Ah, é?
O cotonete que vai fundo tá indo no lugar errado, onde não deveria ir.
Mas espera um pouquinho,
é tão gostosinho.
Muita calma nessa hora. Existe uma série de itens que as pessoas usam para limpar os ouvidos, tá? Tem muitos. Por exemplo, os cotonetes, que são os mais, mas também tem grampo de cabelo,
pinça,
caneta, lápis, canudo, clips.
E unha do dedinho.
Ah, esse daí tem que deixar crescer, né? Tem que deixar crescer.
Mas nas crianças, os cotonetes, eles são os eleitos, tá? E a pessoa acha que ela tá realmente ajudando na higiene, né? Na verdade, o que ela está fazendo, Carol?
Ela está empurrando a cera para dentro, Ivani. Ela
está
atrapalhando. E o que mais me incomoda é que no kit do bebê, a mãe já coloca o cotonete ali. Agora, lembrem-se
que existem... Mas o cotonete não foi feito para usar.
Existe um motivo da gente usar o cotonete quando o bebê nasce, que é para limpar o coto umbilical com álcool
70%. Isso é uma coisa.
Depois disso,
não é só isso, o cotonete,
limpar o narizinho.
Exatamente.
Que, na verdade, não é cotonete, né? Hastes flexíveis de algodão.
Que foram feitas para se limpar o nariz.
Ah, tá brincando.
E não o ouvido. Exatamente. Uhum.
Por isso que a gente estranha agora que o PCR é feito com aquele que vai até a... Né?
Exatamente.
Na verdade, fala assim, pô, porque ela pegou um cotonete fio no meu nariz. Mas, na verdade, ele tá fazendo o que foi
o
realmente
certo.
Feito.
Exato.
Exatamente.
Entendi.
Entendeu? Agora, o canal aditivo, ele tem células especializadas que produzem esse cerúmen, né? Que é a cera, mais conhecido como cera de ouvido. E ele se acumula mais rápido em algumas pessoas do que em outras. E pode levar a uma rolha de cera que causa dificuldade em ouvir. Algumas vezes até causa dor.
Uhum.
Tá certo? É, a forma mais fácil de tentar resolver esse problema, ao invés de procurar o médico, né? Algumas pessoas vão lá e usam o cotonete para tentar remover o excesso de cera. E piora a situação.
Exatamente.
Certo?
Mais do que isso, né, Ivani?
Como... Mas pode acontecer o quê, Carol?
Exato.
Pode acontecer coisa mais séria.
A membrana do tímpano, ela é muito delicada, né? Ela pode facilmente se romper, mesmo com uma pressão leve de um cotonete. Principalmente em crianças, tá?
E se romper a membrana do tímpano?
Ah, é um problema. Porque primeiro tem uma dor forte e intensa.
Nossa, só de falar,
pode ter a saída de um fluido claro, tá? E quando cicatrizar, você pode ter prejuízo na audição.
Ou
porque
seja...
é uma membrana flexível. Quando você tem uma cicatriz, muitas vezes você perde essa flexibilidade e você pode ter uma lesão crônica.
Uhum. Agora, então, para limpar a parte externa do ouvido, o que você faz? Você lava com água e sabão, com o shampoo ali que você está usando, você já lava por fora, tá certo?
Uhum.
E seca com a toalha.
Só.
Agora, e lá dentro, o canal auditivo, na maioria das vezes ele precisa ser limpo?
Não.
Não. Mas assim, e se entra um pouco de água do banho ali, do chuveiro, se entrar um pouco, o que, que acontece? É bom ou é ruim? É bom, na verdade,
exato.
Tá? Porque é uma aguinha quente, tá?
Que dá ela até
vai
uma
lá,
dissolvida no, na cera.
Amolece um pouquinho a cera. Por isso que não tem problema entrar um pouco de água no ouvido da criança durante o banho. Tem gente que acha que vai ficar com otite porque entrou água dentro do ouvido. Não.
Ivani, isso é tanto verdade que mesmo, por exemplo, uma criança que pratica, um adulto que pratica natação...
Exatamente.
Sempre entra um pouco de água no ouvido.
Exatamente.
Exato.
Um
e
não,
você não tem nada.
Dar,
e às vezes dói, né? Às vezes na hora de você respirar, você sente um desconforto no ouvido porque tem um pouco de água. Gente, entra e sai. Não é um buraco sem fundo que vai entrar no cérebro,
nós
água
falando,
da piscina, assim.
Nós estamos falando do extremo, que é a natação. Mas você tomar banho, você entrar um pouco de água, é uma água necessária, na verdade, tá certo?
Uhum.
Porque a pele do canal auditivo externo, ela naturalmente, ela cresce de uma forma espiral. E quando ele se solta, a cera vai junto.
Uhum.
Então ela sai sozinha, tá certo? Ela é liberada naturalmente, principalmente durante o sono. Ou seja, não é necessário usar cotonete, ok?
Ok.
No ouvido.
Fechado.
Tá bom. Eu vou guardar isso aí pra Carol, minha esposa, e pra minha mãe também, aí que fazia tanto eu limpar o ouvido lá profundamente. Ela dizendo, menino, que serão, você é o cascão da casa. Né? Mas hoje eu gosto de usar o cotonete. Vou ter que parar, né? Sei lá, é um vício.
Muito bom.
O nono ponto é parceiro do 2, que é o pronto-socorro, Ivani. Qual que é o nono ponto?
Pare de surtar com a temperatura da sua criança.
Aí, amor, escuta essa daí, ó. Qualquer coisinha quentinha, tem que correr com ela pra algum lugar ou não?
De jeito nenhum.
Realmente pode parecer alarmante quando uma criança começa a ficar com febre, tá? Mas se ela não for menor de 3 meses de idade, de fato, se ela tiver menos de 3 meses, isso é um grande problema, tá? A febre pode indicar algo mais perigoso nessa faixa etária, tá? Se a sua criança não tem menos de 3 meses, é apenas algo que deve ser reportado ao pediatra. Febre, você comunica o pediatra, mas você não sai correndo da sua casa porque o seu filho não vai ter um piripaque porque está com febre.
Então, febre em criança menor de 3 meses é preocupante.
Exato.
Na criança maior do que essa idade, dá para falar com o pediatra, dá para ir observar a criança, correto?
Correto.
E aí, você vai observar o quê, por exemplo?
Tem detalhes que são importantes, certo? Então, assim, o que acompanha a febre? Coriza, tosse, dor. O que eu falo muito para os pais é o estado geral, Ivani. Então, assim, tá com febre, vai ficar caidão. Muitas vezes até a pele fica com uma cor meio
parece
feia.
Parece uma coisa marmória, né?
Exato. A febre baixou e seu filho não parece que tá doente, você nem lembra que ele teve febre, isso é um sinal positivo, certo, Ivani?
Com toda certeza. Grande probabilidade é de ser viral,
exato,
né?
Exato. Agora, baixou a febre, seu filho continua largado no sofá, prostrado, realmente, isso é um quadro que pode levar a uma preocupação adicional e motivar um atendimento médico antes das chamadas 72 horas de observação, né, Ivani?
Ou, por exemplo, se a febre vem acompanhada, por exemplo, de sintomas, por exemplo, uma tosse que não para,
uhum,
tá certo? Uma falta de ar, uhum, vomita, tem uma dor de cabeça, você tá vendo que a criança não tá legal, tá prostrada, tá certo? Isso serve de alerta para doenças mais sérias. Por exemplo, uma pneumonia, uma meningite. Ou seja, baixou a febre, a criança continua largada ali, não está bem, não vai ficar esperando. Tá
agora,
certo?
Um ponto importante que eu acho que a gente tem que falar, Ivani, não importa o valor. A gente não se preocupa
tem
tanto
muito,
com...
Ele está com 39!
Exato.
E meio. Exatamente.
Isso, para a gente, importa muito menos do que o tempo de duração da febre. Então, meu filho está com febre há 5 dias. Opa! Peraí. Agora, meu filho tá com febre hoje de 39, isso pra gente não quer dizer nada.
A gente não pergunta quanto de temperatura.
Exato.
A gente pergunta é
quanto
quando
febre, né?
Começou até a febre.
Uhum.
Quando foi o primeiro pico de febre, certo?
E habitualmente, se não passar em 72 horas, a gente pede realmente pra olhar a criança pra ver se é um vírus que vai causar um tempo mais de febre ou se teve uma associação ou é um quadro bacteriano de fato.
E às vezes, mesmo vírus, às vezes podem dar até um pouquinho mais de tempo, mas a gente tem que ver. Certo?
Uhum.
E décimo, último...
Pare de pedir medicamentos para melhorar a imunidade do seu filho.
Ah, não posso mais tomar um ovo cru, um chazinho de gengibre...
Isso uma vitamina
fazer,
C,
mas...
cama, né? Sei.
Existe isso, Ivani? Nossa amada alergista
e
imunologista.
É tentador, né? Você melhorar o sistema imunológico, né, gente? Agora... Outra, né? Você expandir o seu sistema imunológico, aí raramente você fica doente. Isso
sim,
não é um sonho de
não
qualquer
sonho.
Mãe. Tá
eu tinha
certo?
Uma tia falecida que ela mascava uma cebola todo dia de manhã.
Pelo amor de Deus.
Nem o vírus chegava nela, o vírus tinha sentido o cheiro e saia correndo.
É, então eu falava pra ela, tia, eu acho
mundo.
Que nem os micróbios querem colar perto da senhora aí.
Agora, existe uma médica, uma imunologista, a doutora Suzane Cassel. Ela é do Hospital Cedars-Sinai, lá de Los Angeles, tá? Nos Estados Unidos, né? E ela explica, ela é bem legal o que ela explica, que o conceito de você expandir o sistema imune é incorreto, né?
Uhum.
Também uma confusão muito disseminada sobre como o sistema imunológico funciona e como o corpo é projetado para combater as doenças e as infecções. Na verdade, o sistema imunológico ele trabalha para reconhecer e identificar uma infecção ou um dano no corpo. Isso leva a uma resposta imune.
Uhum.
O objetivo é restaurar o funcionamento normal. Muitas pessoas, elas acham que quando elas ficam doentes, os seus sintomas são um sinal de que elas têm um vírus ou uma infecção. Na verdade, os sintomas, eles são um sinal de que o corpo está combatendo a infecção ou o vírus. Desencadeado, claro, por uma resposta imunológica. Tá? Quando você está com febre, na verdade, você já está combatendo.
Uhum.
Ok? Você já está, tem as toxinas ali dessa briga entre...
É o exército.
O exército, Ju, que já está em ação e você acaba tendo, por exemplo, a febre. Tá certo? Por exemplo, Carol, quando você tem um resfriado, você fica prostrado, e aí?
Exato, o nariz escorre, fica o nariz entupido, né? São sintomas muito comuns e as pessoas reclamam. E aí a pessoa pensa, eu estou tão doente, que horrível. Por que meu sistema imunológico não funcionou? Na verdade, gente, cada um desses sintomas de resfriado é a prova de que seu sistema imune está em ação.
Então, a pessoa quer um remédio para ela nunca mais ter doença.
Uhum.
Mas a doença, na verdade, mostra é que ela tem um sistema imunológico funcionando muito bem.
Funcionando, exato.
Tá certo?
Uhum.
Agora, outra coisa que a pessoa também erra é pensar que um sistema imunológico forte é o que você tem de melhor para o seu organismo. Nós não precisamos de um sistema imune forte. A gente precisa que ele seja equilibrado. A resposta imunológica de mais, ela é tão ruim quanto a de menos. Gente, isso nós estamos passando por uma... Essa pandemia vem mostrando isso para nós. Que quando o sistema imunológico ele exagera, que é justamente aquela tempestade de citoquinas que a gente tem no Covid, a pessoa vai para o beleléu. É isso que causa o problema maior. Você vê... Em criança, por exemplo, o Covid não faz grande coisa. Por quê? Porque ela encara o coronavírus como normal. O sistema imunológico dela não exagera. Quando ele exagera, a pessoa se ferra.
Exato.
Certo?
Ou até as doenças autoimunes, né, Ivani? Que
exatamente.
São de um sistema imunológico. Ele é tão forte que ele combate o próprio corpo.
Exatamente.
Né?
Ou seja, a resposta imune de mais, ela é tão ruim quanto a de menos. Ela tem que ser equilibrada. Tá certo? Agora... Adianta tomar vitamina e suplemento, Carolina? Tem algum efeito na resposta imunológica?
Nenhum. A gente sabe que se você tem uma alimentação saudável, se você dorme bem e faz atividade física regular, é a melhor forma de alimentar o seu sistema imunológico.
Fale de novo, as três coisas.
Alimentação saudável, dormir bem, atividade física regular. Entenderam?
É isso.
Então, ao invés de pedir remédio, peça essa rotina de vida para você mesmo, não para o seu pediatra.
Além disso, você deve ficar longe de quem está doente, lavar as mãos, tomar as vacinas. Isto sim ajuda o seu sistema imunológico, tá?
E na fase da pandemia, usar a máscara e lavar as mãos mais ainda, né, Ivani?
Exatamente. É isso, evitar aglomerações.
E tem a 11ª coisa que um pediatra vai pedir. Que é...
Ouça o Pediatra Cast.
É isso
Ouça
aí.
O Pediatra Cast.
E a 12ª, que é, se você estiver no Spotify...
Você vai seguir e vai continuar nos ouvindo e comentando e curtindo nosso conteúdo.
Isso aí. A 13ª, você tá no iPhone. O que tem que fazer, Ivani?
Dê as 5 estrelinhas e comente, por favor.
É isso aí. A 14ª é que se você estiver ouvindo agora, tira um print e marca a gente lá no Instagram. A gente fica muito feliz, né? Divulgue aí pra todo mundo. E acessa lá o nosso site com a 15ª dica, Ivani. Qual que é?
www.pediatracast.com.br.
Muito bem. Todas as nossas redes estão @pediatracast. A gente se vê no próximo domingo. Um beijo imenso. Proteja-se e até mais.
Tchau.